Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Glória a Deus, está aqui de novo com vocês. As mulheres, quem estava aqui ontem das mulheres? Ai, 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 é um grupo grande. Vocês vão ouvir de novo, mas um pedacinho só não faz mal, né? Ontem nós tivemos aqui o culto de mulheres, gente, foi muito bom, não foi? Foi uma bênção, muito gostoso, foi um tempo muito bom. E o que a gente tem ouvido, assim, de todas as irmãs que estiveram aqui, elas estavam falando, assim, foi um culto... a gente sentindo, assim, uma leveza no ambiente, né? Havia um espírito, uma leveza mesmo, uma coisa boa demais. O Espírito Santo é bom demais, né? Ele transforma e faz com que fique leve as coisas para nós. Graças a Deus, foi muito bom mesmo. É, hoje eu tô com meu amado, né? Ele nunca pode vir, hoje ele pôde, eu estou feliz, a Rebeca também veio junto. Também sempre tem os compromissos dela, nunca dá, e dessa vez eu falei, gente, vamos todo mundo junto, né? Vamos pelo menos uma vez? Aí deu certo, graças a Deus. Eu quero dizer para vocês que eu estava orando sobre a palavra, pedindo para Deus, Senhor, o que, que o Senhor gostaria que eu estivesse ministrando? E eu confesso para vocês que todas as vezes que eu sou convidada para pregar, acontece alguma coisa comigo. Acontece alguma situação na minha vida, o Evandro já está rindo, que eu tenho que passar, parece que é para eu poder ter autoridade para compartilhar com vocês, para poder falar. Então eu acabo sempre contando as minhas histórias, eu não sei pregar de outro jeito, porque eu acabo tendo que viver para poder vir aqui e falar. Por isso que eu não sou muito convidada, sabe? Porque acho que Deus vai me dando um espaço, espaço, espaço. Em Santos eu não gosto de pregar. Eu falo, ai, por favor, me libera dessa. Mas de vez em quando eu tenho que pregar também. Eu queria abrir a Bíblia com vocês em Êxodo 8, de 1 a 10. Eu não sei se a gente vai conseguir a mesma versão, então eu vou tentar ler aqui. Êxodo 8, de 1 a 10. Então disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, com a vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre as lagoas e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Já não bastava as que Deus tinha mandado subir, os magos foram lá e mandaram subir mais ainda. Queriam fazer igual. Chamou, pois, Faraó a Moisés e a Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Presta atenção agora. Respondeu Moisés a Faraó, digna-te a dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e da tua casa, de sorte que fiquem somente no rio? Disse Faraó, amanhã. E Moisés disse, ok, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como Deus de Israel. Quem aqui viu os 10 mandamentos? Muita gente assistiu, né? Então a gente conhece bem essa passagem das pragas das rãs. As rãs para o povo egípcio, ela era uma divindade. Eles adoravam, eles tinham respeito, eles endeusavam mesmo as rãs. E Deus mandou aquela praga e veio rã para tudo que era lado. Então você imagine a cena, a palavra de Deus aqui no versículo 3 e 4 diz assim que as rãs estariam sobre eles onde? Nas camas. Pensa, mulher, ó, mulher, né? Eu gosto de falar com as mulheres. Mulher, pensa uma ranzinha no teu banheiro. Já você sai berrando, né? Uma vez o Evandro foi lá pro Piauí. Tem alguém aqui do Piauí? Não? Então posso falar. O Evandro foi lá no Piauí e aí ele contou que ele foi na casa de um irmão, uma bênção, e era uma das, acho que era uma das casas do Piauí que era coberta, tudo legal, sabe? Porque lá, eu lembro quando o Jober e Inês estavam lá, eles falavam que não tinha cobertura. Eu ficava imaginando, meu Deus, como é que é isso? Dormir num lugar que não tem cobertura. E aí, oi? Ah, ele está querendo que eu retifique aqui, que foi em 1990. Tudo bem, ok, né? Eu já fui lá agora, faz pouco tempo, e já tem forro e é tudo maravilhoso. Eu não vi rã nenhuma por lá. Mas eu sei, eu não sei se foi o Evandro, ou se foi, eu sei que eu fiquei com essa história na minha cabeça. Não sei se foi o Evandro ou se foi a Inês. Alguém foi no banheiro. E no vaso sanitário tinha uma rã. Foi você, né? Deus do céu. Pensa, uma rã no vaso sanitário, para mim, já é a morte. Imagina muitas rãs pulando de um lado, pulando em cima da cama, pulando, saindo do teu fogão. Você abre o forno, tem rã. Tinha nas amassadeiras, que era o lugar onde eles faziam os pães, tudo que era lugar tinha rã, gente. Onde pensasse tinha rã. A Bíblia, a palavra de Deus fala aqui no versículo 3 e 4 que elas subiriam sobre eles, sobre o faraó e sobre o povo dele. Ou seja, as rãs iam subir em cima deles. Ai, dá um negócio só de pensar. Ah, credo. Mas aconteceu o seguinte: quando Moisés chegou para o faraó e falou assim: quando você quer que eu ore para Deus e fale com ele para tirar as rãs? O faraó pensou bem e falou assim: amanhã. Você já deve ter ouvido muito isso, já deve ter ouvido pregação sobre isso. Amanhã, gente, como que pode um treco desse? Como é que pode? Se o Evandro está lá no vaso sanitário, a bichinha lá pulando, e ele chega para mim: Sandra, você quer que eu tire quando? Ah, deixa ela aí, deixa ela boiar mais um pouquinho, né? Amanhã você vem aqui e faz o serviço. Gente, é insano essa resposta dele. Por mais que as rãs fossem consideradas divindade, é insana essa resposta. E aí aconteceu o seguinte, aí veio o que aconteceu comigo, né? Não vi nenhuma rã, não. Mas eu passei por uma situação há uns 2 semanas? Não, uma semana. Semana passada, né? Semana passada nós marcamos de viajar. E a gente ia ver um acampamento para a igreja. E como nós tínhamos que ir mesmo, ia ser no dia de folga do Evandro, então eu fiquei pensando assim: ai, estou tão cansada, vai ser tão bom poder descansar um pouco. Aí fiquei lá bolando, querendo um dia com a família. Ai, vai ser gostoso, vou ver se a gente almoça em algum lugar legal. Vou lá, lá no interior. E aí, sabe quando você planeja o dia da família? Eu planejei, na minha cabeça estava tudo planejado. Ia ser uma delícia o dia da família. Ia ser tão bom que a gente deixou a Rebeca faltar da escola. E ela ficou empolgada: vamos. Daí ela já vai passar em algum shopping? Eu falei: ah, não sei, talvez, mas a gente vai ver o que dá para fazer, né? Vamos comer em algum lugar? Porque comida e shopping é um negócio, né? Eu falei: não sei, vamos ver, vamos fazer um negócio bem legal. Então vamos. E nós fomos na quinta-feira. Saímos de Santos cedinho, e quando chegou no meio do caminho, no quilômetro, sei lá, 38, 48, lá da, sei lá da onde, que eu estava indo para Sorocaba, que eu nunca sei o nome de rodovia de nada, mas eu sei que a gente estava indo, e aí quando a gente estava chegando, de repente, eu nem percebi, a gente estava assim conversando e tal, de repente o Evandro mudo foi jogando o carro para o acostamento. Eu falei: o que aconteceu? O carro parou. Como assim? Tá, ligou aqui, parou. Eu falei: como assim parou? Ah, parou, acho que deu algum problema. Aí eu fiquei assim, como assim, eu não vou mais? Tá entendendo? E, gente, eu planejei aquilo, vocês não têm noção o que foi pra mim esse momento. Aí eu falei: Evandro, vamos chamar o guincho. Ele: vamos chamar o guincho, claro. Já pegou e ligou para o guincho lá, tal, não sei o quê. Ó, o guincho daqui 1h40 está aqui. Eu falei: mas e daí? Aí ele falou assim: a gente volta para casa. Eu falei: hã? falou, a gente vai voltar para casa. Eu falei, não. Amor, vamos, a gente tem direito a um carro. E olha, a gente pode pegar o carro, e a gente pode pegar o carro lá naqueles rent-a-car, aqueles, como fala, locadora de automóveis, né? Então, você pode ir lá pegar o carro na locadora, a gente tem direito. Ele falou, fala então com a moça, né? Que ele já estava assim, feliz. Passou o telefone para mim, fala com a moça. Aí eu peguei e falei com a moça. Eu falei, moça, eu não tenho direito a um carro? Tem. Então, a senhora vai vir um táxi, vai pegar vocês, vai levar vocês até Santos. Não, mas eu não quero ir até Santos, eu quero ir até Sorocaba. Aí o Evandro virou assim para mim, né, querendo me engolir. Virou assim, mas como assim ir para Sorocaba, meu Deus? Aí eu falei, mas não posso ir para Sorocaba? Ela falou assim, pode. O táxi leva você até Sorocaba e lá você pega um carro. Eu falei, ah, então tá bom. Mas só que você tem que depois devolver em Sorocaba. Eu falei, ah, assim não dá. Assim não dá. Mas na mesma hora eu pensei, ah, assim não dá o quê? Dá sim. Eu vou, a gente viaja, tem 2 dias, a gente vai, faz o nosso passeio e eu volto, nem que eu vá de ônibus, eu levo lá e volto de ônibus, sem problema, eu faço qualquer negócio, mas eu quero ter meu dia de descanso. E eu virei para o Evandro e falei assim, dá para a gente ir até Sorocaba, a gente pode pegar o carro lá. Ele falou, Sandra, não dá, eu não vou deixar o carro voltar. Daí o homem mudou. Não, como que eu vou deixar o carro voltar sozinho lá? Eu preciso ir lá ver. Então ficou assim, ó. Eu vendo meu sonho por terra e ele com cifrão no olho, dois, né? Quanto vai ser o conserto desse carro? Que eu sei que era isso que ele estava pensando, não era? Eu pensando assim, o que ele sempre fala para mim, perdido por um, perdido por mil. Então eu pensei assim, ah, já o carro está quebrado mesmo, eu vou lá me estressar, eu vou comer fora e eu vou me divertir. Só que ele virou para mim e falou, para mim acabou o passeio. Quando ele falou isso, queridos, vocês não sabem. Vocês não sabem. Vocês não sabem o mover das muitas águas no meu coração. Gente do céu, o negócio foi forte demais. Foi tão forte que o guincho levou. Nós somos de guincho mesmo, nós somos em cima do caminhão lá do guincho, sabe? A gente entrou e eu entrei ainda tentando fazer uma festinha, mas depois eu vi que o negócio não ia dar certo mesmo. Não, ele ainda, né, fez, falou de novo. Pra mim acabou o passeio. Aquilo entrou como uma espada no meu coração. E eu fui assim. Sabe aquele versículo de Romanos 8, 28? Que alguém falou aqui logo no começo. Foi o primeiro versículo que eu coloquei aí, não foi? Romanos 8, 28, o que está escrito? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é bom eu falar isso para vocês aqui do púlpito. Como é fácil. Vai viver isso, vai? Vai na hora do carro quebrar e falar todas as coisas. Aleluias. Passei, acabou. Vou voltar para casa. Que alegria, Jesus. Oh, Deus. Não podia ser melhor, Senhor. Como é que o Senhor não pensou nisso antes? A gente podia ter feito isso antes, semana passada. Só que não. Naquela hora eu esqueci desse versículo. E eu fiquei muito brava, muito brava. E a Rebeca estava com a gente, eu e ele se segurando. Ó, tô contando, compartilhando, mas tem bênção depois. Aí eu e a Rebeca, assim, eu e ele se segurando, né? Para manter o prumo na frente da Rebeca, a gente sempre tenta. Mas eu sei que a hora que nós chegamos com o carro, teve um momento que eu falei, não é possível que o Evandro não vai para Sorocaba. Eu ainda tentei de novo. Quem caminha comigo sabe que eu sou insistente, né, Paulo? Paulo caminhou um tempo, ele não me aguentava. Mas eu ainda fui tentar de novo. E quando eu fui tentar de novo, o meu marido veio à tona. E ele tomou posse de quem ele era. E ele resolveu falar muitas coisas para mim que eu não estava querendo ouvir. E ele falou, e ele falou, e ele falou, e ele ficou vermelho. E a Rebeca ouviu um pedacinho e com muita sabedoria ela foi embora, assim, foi ver as árvores do campo que estavam ali. E nós ficamos ali conversando e eu voltei para casa de táxi, muda. Pensando em tudo que nós tínhamos falado, no quanto o dia tinha acabado, e eu voltei para casa, muda. E eu não podia falar mais nada, porque eu não queria fazer besteira, não queria falar nada errado, eu não queria pecar mais. Então eu vim assim, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá paz, Senhor, ele há de vir pedir perdão para mim, porque afinal de contas, quem errou foi ele. A gente tinha que ter ido sim, né? E eu percebi que a Rebeca ainda deu razão pro pai. E eu fiquei ainda pensando que talvez ela também tivesse que vir pedir perdão para mim. Todos teriam que se render aos meus pés em algum momento daquele dia, mas ninguém se rendeu. E eu fui dormir, mas a gente mesmo quando acontece essas coisas, pode ser o que for em casa, graças a Deus, a gente vai orar. A gente sempre tem isso no coração e a gente ora mesmo. E nós fomos os três orar, e o Evandro foi lá e orou por nós, e abençoou, e agradeceu a Deus pelo dia que ele tinha nos dado. E eu permanecendo muda, e enquanto ele agradecia, não conseguia expressar nenhum amém naquele momento. Mas nós fomos dormir. Beijamos, nos beijamos, amém, eu te amo, eu te amo, eu te amo, que a gente sempre fala, e fomos dormir. Quando deu umas 3 e pouco da manhã, eu acordei. Eu dormi meio mal esse período. Mas quando deu umas 3 e pouco da manhã, eu acordei. Sabe quando você acorda assim, bem desperta? Eu acordei bem mesmo. E eu peguei o meu celular para olhar que horas eram. E quando eu apertei para ver a hora... Gente, fala-se isso, né, Deus? Quando eu apertei para ver a hora... Eu não sei o que eu fiz, não sei como foi. Apareceu do Google, assim, vai dormir mais uma noite com as rãs? Aí, eu falei, Senhor, que é isso? O Senhor está falando comigo. Aí eu comecei, Senhor, o Senhor me perdoa. Daí foi. Eu comecei a falar com Deus. E comecei ali a orar e comecei a pedir perdão para o Senhor de todos os meus sentimentos, de tudo que eu tinha falado, da atitude errada que eu tinha tido. Porque eu realmente não pensei no versículo que eu sempre falo, que todas as coisas cooperam para o bem da... Fui pedindo perdão para Deus, fui me achegando ao Senhor, fui me sentindo amada por Deus, fui me sentindo abraçada pelo Senhor. E... quando, depois que eu estava ali orando e falando com Deus, me veio assim no coração, muito nítido. Eu permiti que você passasse por isso. Porque agora você vai poder compartilhar com o meu povo no Butantã. Foi muito nítido. Foi muito nítido. No dia seguinte, eu estava lavando a louça na hora do almoço, a gente conversou. Eu pedi perdão para ele. Ele sempre pede perdão antes. O Evandro é uma bênção, graças a Deus. Ele sempre ganha a bênção primeiro, porque ele chega antes. E ele veio, ele pediu perdão por ter ficado nervoso, e eu também pedi perdão, e a gente conversou, enfim, chorei, ele chorou. Aí foi assim, a gente conversou muito, foi muito bom. E aí depois eu fui lavar a louça do almoço, e comecei a falar com Deus ali, e eu fui falando, Senhor, puxa vida, mas precisava de tudo isso para eu ir lá falar para o Butantã? Podia ser um pouquinho mais ameno, Senhor. Eu podia pelo menos ter tirado esse dia de folga e não rolou. Eu falei, Jesus, mas oh, amém, amém. Daí eu não ia reclamar de novo, né? Senão vinha outra coisa. Mas aí o Espírito Santo começou a falar comigo. E daí eu fui estudar sobre as rãs do Egito e fui estudar sobre esse tema. E o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração. Quantas coisas. Eu sei que esse tema aqui, ele é falado muito sobre procrastinação. A palavra procrastinação, ela significa deixar as coisas para depois. É você realmente não fazer na hora, você deixar para o dia seguinte, ou até deixar para o mês seguinte, você não fazer na hora, você vai empurrando com a barriga, você não faz aquilo que tem que ser feito. Queria que vocês colocassem, prestem atenção nisso, se der para apagar a luz e colocar o videozinho, queria que vocês colocassem, é bem curtinho. Que gostoso. Sabe? Bom esse barulho? Gostoso? Se ouvir isso a noite inteira? E ele ainda falou para mim, por isso que de vez em quando eu ouço um barulho estranho na minha cama. Blu, blu, blu. Falei, para! Que ouve o quê? Mas assim, olha, que barulho horrível. Quando você vai na chácara da avó, lá no sítio do vô, você ouve vários barulhinhos e no meio deles tem um coaxar lá, tem um barulhinho do sapo, que até é gostosinho, mas pega um monte de rã, que além delas ficarem lá, eu fico imaginando lá no Egito, né? Ainda o barulho que elas fazem. Agora, eu fiquei pensando nesse barulho. Esse barulho é quando nós levamos para a nossa cama coisas não resolvidas do dia. Situações que nós não resolvemos, porque nós quisemos procrastinar, que nós quisemos deixar ou para o dia de amanhã, ou quem sabe para outro dia, ou quem sabe para daqui a um mês. E coisas que Deus quer que você resolva, que Deus não quer que você procrastine, que você deixe para amanhã. Eu coloquei algumas situações que nós fazemos isso. Nós estamos falando de família. Hoje é culto da família. Então, como dentro da família nós deixamos coisas para resolver no dia seguinte? A gente sempre luta em casa para não ir dormir brigado, para sempre orar. É uma coisa que a gente tem pedido muito isso para Deus. Assim, que já é algo do nosso coração, desde quando a gente casou, que nós aprendemos, não vá dormir brigado. Sempre converse. Tem bastante jovem aqui, né? Quem aqui não é casado? Ai, que turminha grande. Então, já leva isso. Um dia vocês ouviram desse púlpito aqui, não só eu falar, mas outras pessoas falarem. Não durmam sem ajustar as coisas. Porque você não sabe se você vai acordar. Você não sabe se você vai ter tempo no dia seguinte para poder resolver. Nós não sabemos o que Deus tem para nós no dia de amanhã. Então o Senhor quer que a gente resolva situações hoje, mas nós costumamos procrastinar, nós costumamos deixar para depois muitas coisas. O Evandro, ele tem muito mais facilidade de não procrastinar do que eu. Eu sou uma pessoa que eu luto constantemente contra a procrastinação, não de resolver situações, de resolver problemas, eu já gosto de resolver logo. Mas no dia a dia, eu tenho as minhas lutas. Você sabe... Eu coloquei algumas coisas que nós procrastinamos. Você já ouviu a história que a dieta eu só começo sempre na segunda? Quantas vezes o Dia Internacional da Dieta é segunda-feira? Por que não começa no domingo? Ah, porque tem a pizza, né, à noite. Não dá, porque tem não sei o quê, porque tem aquele doce, que tem o teu pudim. Faz diferente, começa, faz diferente, vai contra a mão. Vai na contramão daquilo que te propõe. É muito legal. Sabe, outra coisa que nós procrastinamos é o perdão. É pedir perdão e perdoar. Nós procrastinamos. Eu falei isso da última vez que eu vim aqui, né? Da gente pedir perdão e da gente não deixar passar. da gente não deixar passar, da gente realmente perdoar, da gente ter um coração liberal. Outra coisa é ajustar algum relacionamento. Nós deixamos para depois. Ah, não, isso aqui eu não vou falar, porque se eu for falar, vai mexer, vai piorar, vai não sei o quê. Se você tem uma orientação de Deus, se você está incomodado com a situação, você tem sim que resolver. Não dá para deixar para depois. Tem que resolver. E quanto antes você resolver, você vai se sentir em paz, vai ser melhor para você. Outra coisa que nós deixamos também para depois é cuidar da nossa saúde. Ontem foi falado aqui sobre saúde, né? Saúde da mulher. Mas normalmente a gente procrastina. Você tem convênio, você paga toda vez, todo mês você está pagando convênio. E você é uma pessoa maravilhosa, você abençoa o convênio, porque você nunca vai ao médico, você nunca faz uma consulta, você nunca faz um exame, você gasta quase R$1.000 por mês de convênio, mas você não utiliza. Olha como é bom. Todo mundo quer ter pessoas como você no convênio, como eu também, que eu estou dentro dessa. Tudo aqui que eu estou falando também é para mim, não vem não. Outra coisa que nós procrastinamos, eu fiquei perguntando para o Evandro, Evandro, me fala coisas que nós procrastinamos. Eu falo, ah, consertar as coisas que quebraram em casa. Como o homem procrastina isso, né? Jesus da glória. As coisas ficam, é a torneira que pinga. É o chuveiro que não sei o quê. Olha a muvuca. Olha como eu falei. Peguei ali, né? No lugar. Mexi. Mexi no lugar. Mas é uma procrastinação absurda. E eu já vi casais. Pasmem com o que eu vou falar. Eu já vi casais que discutem por isso. Não na minha casa, mas talvez na sua, não sei. Casais que discutem porque o marido procrastinou, porque ele não arrumou, e porque a torneira continua pingando, e porque o sifão continua daquele jeito, e porque a porta está emperrada, e porque precisava colar não sei o quê, e o varal caiu. Misericórdia, vamos parar, vamos parar. Mas as mulheres procrastinam também. Sabe, nós procrastinamos, sabe onde? Mulher. São poucas as que eu conheço que gostam de passar roupa. As mulheres procrastinam. O homem vai no guarda-roupa. Querida, dá para passar alguma camisa porque eu vou ao culto? Com todo carinho. Daria para você passar uma para mim, para eu poder ir ao culto? Ou às vezes procrastina em lavar a roupa. O cesto está transbordando. Você passa por ele e fala, fica aí que cabe mais duas peças. E na volta você joga mais duas. Mas você não lava e fica aquela montoeira. Nós procrastinamos. A mulher procrastina. E muito. Todos nós. Outra coisa que nós procrastinamos, desde quando a Rebeca nasceu, teve uma irmã na igreja que foi uma graça, um amor. Ela chegou para mim assim, falou, pastora, ela me deu R$100 no envelopinho e falou assim, esse aqui é para a Rebeca, põe numa poupança para ela, abre uma poupança e coloca isso aqui para ela. E nós começamos a colocar o dinheiro na poupança. Até que um dia nós tivemos que pegar todo o dinheiro da poupança e usamos. E quando eu falava com o Evandro, nós falamos da poupança. Quantas vezes a gente procrastina? Ah, não, eu vou colocar R$50 por mês. Ah, não, mas 50 é muito pouco. Então, não ponho nada. Se você tivesse colocado 50, você já estava com dinheiro bem legal na poupança. Mas aí você pensa que é muito pouco. E aí você vai no Burger King. Lá em Santos, eles gostam muito de ir no Burger King. E você pega os jovens aqui. Você gasta, mesmo quando você vai na promoção, que eu sei lá, que é dois Whopper por 25, 29, sei lá. Eu tô ligada. Eu tenho filho adolescente que ama. Aí você vai lá. E o que, que você faz? Ao invés de você pensar, não quer saber? Eu vou começar a colocar pelo menos 50 reais na poupança todo mês. Gente, faz isso. Faz isso. Vem um dinheirinho na tua mão. Ao invés de você ficar pensando no tênis da moda, ontem a gente falou da moda, né? Pensa em guardar um pouquinho. Não procrastina. Não fala no próximo mês, quando eu ganhar de novo, eu faço. Comece a guardar, comece a investir, não procrastine. Obrigada, obrigada, querido. Vai ser bênção na tua vida, vai ser muito bom na tua vida. Outra coisa que nós procrastinamos é falar, eu te amo. Eu já falei aqui da outra vez que eu vim, mas eu vou voltar a falar. Comece a exercitar isso. Falar eu te amo para os seus filhos. Não, os meninos acho que estão rindo ali. Estão loucos para falar eu te amo para alguma menina aqui. Não é disso que eu estou falando não, hein? Se liga. Presta atenção aqui, ó. É para você, é para tu falar eu te amo para o teu pai. Viu? Para tua mãe. Não é para a menina que está aí do lado, não. Presta atenção. Um dia você fala, mas hoje não. Você fala eu te amo pro teu marido. Quanto tempo faz que você não fala eu te amo para ele? A pergunta que não quer calar. Quanto tempo faz que o teu marido não fala eu te amo para você? Vira aí, você tá do lado dele? Olha para ele e fala, nego, eu te amo. Fala para ela, nega, eu te amo, nega. Te amo, te amo. É. Quanto tempo faz que você está procrastinando falar eu te amo para o teu filho? Porque você tem ficado tão doido da vida com ele. Você anda com tanta bronca do teu filho porque ele tem feito um monte de coisa errada. E você acaba procrastinando e você não fala eu te amo. Quanto tempo faz que você como filho, não fala para os seus pais, pai, valeu, eu te amo, pai. Aí você fala assim, mas você não conhece meu pai. Você não sabe como é que ele é. Se eu falar eu te amo, ele vai falar, menina, tá ficando louco? O que é isso? O que estão te ensinando? Vai mudar, porque o amor, ele transforma. Não só falar eu te amo e depois sair fazendo um monte de besteira, mas você ter atitudes de amor. Ter atitude, porque o amor é atitude. O amor é ação. O que vai marcar são as suas atitudes. Isso faz a diferença. Essa semana passada, eu fui presenteada. O meu marido entrou com uma... O que foi? Ah, legal. Ele entrou com uma bandeja de café da manhã para mim. De manhãzinha. Foi lá, me acordou. Me acordou com café da manhã. Sem segundas intenções. Sonha você com isso, né? Mas ele foi com café da manhã para mim na cama. E ele me conquista, ele sabe como me conquistar. Então, para de protelar, leva café da manhã se ela gosta. Leva café da manhã se ele gosta. Faz uma comidinha se ela gosta. Faz uma comidinha se ele gosta, diferente. Faz alguma coisa diferente. Inventa, cria, pensa, imagina, né? Vai ser muito bom. Outra coisa que a gente procrastina, e eu estava falando isso com o Evandro, para as famílias aqui que têm filhos, e mesmo casal, como a gente procrastina ter um tempo com a família de leitura da palavra, culto doméstico mesmo, né? Também não é para fazer todo dia o culto doméstico, ninguém aguenta, você fica lá todo dia. Teve uma irmã que estava falando comigo no carro, ai, eu fiz todo dia, durante uma semana. Ela tem 2 filhos, 1 de 3 e 1 de 7. Ela quase matou as crianças. Pensa se eles querem culto doméstico. Nem eu. Então, Fazer o culto doméstico pelo menos uma vez por semana. Isso a gente procrastina, mas como é gostoso esse tempo. A gente vai deixando para depois. Ler um bom livro. Você fica 500 horas na internet, no celular, vendo WhatsApp, vendo YouTube, vendo tranqueirada. E você não lê um bom livro. Leia, gente. Leia. Leia a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não sai com a sua esposa? E você fica procrastinando. Sabe, tem um pastor que eu achava engraçado. Ele falava assim: nem que seja para você ir com ela até a praça. E você joga um pauzinho e fala: pega. Ela vai lá pegar. Aí você sai correndo atrás dela. Sabe aquele casal feliz que um corre atrás do outro? Nem que seja para você fazer isso. Mas vai fazer alguma coisa com a tua mulher. Leva ela para a pracinha. Leva. Vai fazer qualquer negócio. Sai com a tua mulher, pelo amor de Jesus. Leva essa mulher a tomar um café no shopping. Para de procrastinar. Para de ficar falando todo dia para ela não ter dinheiro. Deus, você acha que ela já não sabe que não tem dinheiro? É todo dia. Mas vai e paga um café para ela. Se ela não gosta de café, paga um chocolate. Se ela não gosta de chocolate, pague um mate, faça qualquer negócio, mas saia com a tua mulher, tenha tempo com ela. Eu estou falando para os homens porque é mais fácil para as mulheres isso do que para os homens, eu sei que é. Sabe outra coisa importante? É se você tem filho, quantos aqui tem filhos adolescentes? Querido, saia com teu filho. Homens, saia só você e o teu filho, se você tem um menino. Se você tem uma menina, saia só você e ela. Pega um dia e vai só você e tua filha para o cinema. Vai assistir um filme com ela. Um filme que às vezes você nem gosta muito, mas ela gosta. Invista tempo. Faça isso. Saia só você e ela. Mãe. Mães de adolescentes, a gente às vezes pensa assim: eu estou perdendo meu filho, eu estou perdendo a minha filha. Quanto tempo você gasta com ela? Você tira um dia no mês, para você sair com a tua filha. Sabe, quando o Evandro viaja, ele uma vez por mês ele tem que vir para São Paulo, que ele tem a reunião do governo da igreja. E eu fica só eu e a Rebeca, e nós ficamos por 2 dias sozinhas. Sabe o que eu percebi? Que ela ama esse dia. Porque esse dia é o dia que eu saio com ela para comer fora. É o dia que a gente vai ao shopping. É o dia que a gente tira para nós duas. É o dia que eu vou assistir um filme com ela. É o dia que eu faço... Ela gosta. Para ela não é peso o pai fazer a obra de Deus. Não é peso para ela ele ter que vir numa reunião aqui do governo. Porque enquanto ele está aqui na reunião do governo, eu estou suprindo lá do outro lado. Então eu procuro ter um tempo com ela. Eu procuro fazer algo que vai agradar o coração dela. Se eu não posso sair naquele dia, eu fico pensando o que, que eu posso fazer para ficar junto com ela. Eu amo filme de Natal. Eu acho que eu já assisti todos que existem. É tudo água com açúcar, né? A gente tem uns negócios em comum, né, Paulo? Depois a gente fala. Mas eu amo filme de Natal. Eu já assisti todos com ela. Todos. E ela, esses dias, veio para mim e falou: mãe, você não sabe. Eu falei: o quê? Tá lançando um filme de Natal. Vai ser no cinema. Aí eu falei: que legal, filha. Ela falou: mas eu gosto mesmo quando a gente assiste deitada na cama, comendo alguma coisa. Olha que legal. Eu amo ouvir isso da minha filha. É muito bom, é sinal que a gente está junto. E eu acho, e eu vou falar para vocês, eu e o Evandro, a gente vive falando, a gente ainda acha que faz pouco, que deveria fazer mais, estar mais perto, estar mais junto, não perder, ir com ela comprar roupa. Quero, mãe, estou precisando de uma roupa, vamos lá junto, vamos ver. Tem vezes que não estou com vontade nenhuma, mas acabo indo junto, vamos lá. Então, gente, é um tempo que você vai gastar, você está investindo. Os homens, faz o teu filho aprender a trocar uma lâmpada, por favor. Ensina ele a trocar uma lâmpada. Ensina ele a trocar uma resistência de chuveiro. Ah, não, mas eu não crio meu filho para isso. eu crio meu filho para ser um homem muito bem de vida e ele nunca vai precisar trocar. Não é. Você não sabe o futuro que Deus tem preparado para ele. Esses dias eu falei assim para Rebeca: Rebeca, mamãe vai sair e você deixa essa casa impecável, filho, eu vou trabalhar. Você passe pano, você faça isso. Eu fui dando todas as coisas. Passa aspirador. Ela ama passar aspirador. Ama de paixão. Ela fala assim: mãe, eu não aguento barulho. Aquele barulho me faz mal no ouvido. Eu falei: ah, é, linda? Faz mal? Ah, você não viu outras coisas que fazem mal. Vai passar aspirador, sim. Passa aspirador, deixa tudo em ordem, tá? Beleza. Quando eu mandei mensagem para ela: e aí, tudo bem? Tudo bem. Fez tudo que nós combinamos? Fiz, mãe. Aí ela foi dando o roteiro dela, né? Já passei o aspirador, já tirei o pó, já fiz isso, já fiz tudo. Beleza. E aí, como se sentiu? Eu não quero isso para a minha vida, mãe. Eu comecei a rir. Eu falei: então você trate de estudar muito, 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 para você ter dinheiro para bancar um monte de servas que vão poder te ajudar em casa. Então é isso, mas antes que isso aconteça, você ensina a fazer tudo, amém? Agora aqui eu quero parar, e eu quero falar para vocês o seguinte: ontem eu falei sobre a árvore, eu falei sobre a palmeira, né, com as mulheres, e eu falei que a palmeira, ela tem algumas características muito importantes. Muito importante. A palavra de Deus fala assim no Salmo 92:12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos átrios do nosso Deus. Por que que eu quero fazer esse parênteses aqui e falar só um tiquinho da palmeira antes da gente encerrar? Porque é o seguinte: uma coisa que nós procrastinamos muito é ir ao lugar secreto com Deus. É ter um tempo a sós com Deus. É ter um tempo de qualidade com o Pai. É você realmente, os jovens, os adolescentes estão lá em cima, mas para vocês que são jovens, eu quero falar para vocês uma coisa que eu fazia quando eu tinha a idade de vocês, quando eu tinha 17, 18 anos, nós morávamos numa casa e em cima da casa nós tínhamos uma laje. E eu subia naquela laje, eu levava o meu violão, eu trabalhava na Volkswagen nessa época, eu já fazia estágio lá, com 19 anos eu fazia estágio, e eu entrava muito cedo para trabalhar, e eu ia para a faculdade, e eu saía da faculdade 15 para meia-noite, eu saía 11h45 ali na Brigadeiro Luiz Antônio, e eu ia a pé, eu descia aquela Brigadeiro Luiz Antônio que nem uma doida, subia ali a Praça da Sé, descia ali a ladeira do Porto Geral para pegar o último ônibus que ia para São Bernardo do Campo. E eu chegava em casa perto de 1h30 da manhã, todo dia. E 6 horas eu estava de pé para ir trabalhar. E sabe, foi um tempo que o Espírito Santo falou muito na minha vida, muito, muito. Eu não abria mão de ter esse tempo com Deus. Como era um tempo corrido que eu tinha, o que eu fazia? Eu levantava mais cedo, eu levantava 5h15, 5h30 no máximo, e eu pegava o meu violão, eu ia lá para cima, eu ficava cantando para Jesus bem baixinho. Eu tenho uma Bíblia, até hoje, ela está lá guardadinha, que eu ganhei, foi a primeira Bíblia que eu ganhei da minha mãe. E ela é toda anotada. E todos os versículos que Deus ia falando ao meu coração, eu ia anotando e eu colocava a data na frente. Teve uma época que eu achava que eu nunca ia conseguir namorar. E aí foi a época que eu comecei a orar muito. Eu falava: Deus, eu quero namorar, eu quero namorar, eu quero namorar. E o namorado não vinha. E quem era não, quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. E era mais ou menos isso. E aí eu tinha ali na minha Bíblia, o Salmo, Salmo 37, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Qual outro pedaço dele? Agrada-te do Senhor, ele concederá o desejo do teu coração, né? Eu, que foi? Pode falar. Tá no WhatsApp dele. Então, agrada-te do Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Esses versículos foram os versículos, meninos e meninas, que eu me pendurava neles acreditando que um dia Deus me daria um esposo, um homem de Deus. E eu ia naquela laje, eu orava e eu pedia para Deus. E não pedia só isso, pedia, falava um monte de coisa com Deus, orava. Tinha dia que eu subia só para cantar para Jesus. Eu ia lá, cantava um, dois louvores, falava, Jesus, não vai dar mais tempo, agora estou descendo, tenho que me trocar, tal. Mas eu fui. Eu fui lá, eu tive um tempo com Ele. Eu tive um tempo especial com Ele. Ali eu aprendi, bem cedo, a ir no lugar secreto. E ali o Senhor me abastecia para a minha caminhada do dia, para as lutas que eu ia ter. E foi tremendo. Ali o Senhor fez eu fazer um acerto com Ele. Ali eu fiz um conserto com o Senhor, de que eu queria beijar o primeiro homem. O primeiro homem que eu beijasse era o homem que eu queria casar. Que eu não ficasse passando de boca em boca. Eu tinha esse negócio comigo. E eu falei para Deus, Senhor, é isso que eu quero. Quem já ouviu isso? Eu contar isso? Ah, que novidade. Então, eu orava. Então, presta atenção. Eu pedia para Deus, Senhor, eu quero um homem que eu possa caminhar junto, que eu possa estar lado a lado com Ele, fazendo a Tua obra, um homem que Te ame. E fui pedindo. E o Evandro foi o meu primeiro namorado. E eu me casei virgem. Não foi para minha glória, não. Porque se eu pudesse, eu tinha, né, tinha feito errado. Eu mantive ali o meu acerto com Deus. Eu mantive. E meninas, agora é só para nós, os meninos não vão ouvir. Quem segura a onda... 90% são vocês. Viu? Vocês é que seguram. Agora os meninos. Se vocês querem ver a glória de Deus, busquem santidade no namoro. Busquem uma menina que não quer te levar para a cama, mas que quer o Senhor acima de você. Porque aí você vai ver o que você vai ter no teu casamento. Como vai ser bênção na tua vida. Como vai ser bom. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Na época da faculdade, as meninas falavam assim para mim. Imagina, eu fazia faculdade de alemão. Fazia lá na Ibero-Americana. Um pessoal super liberal. E eles falavam assim, como assim? Como assim? Você nunca beijou? Não, pera. Não, você nunca beijou? Não, nunca beijei. Não, então nós vamos arrumar alguém. Pera, quem aqui da sala você gosta mais? Quem aqui da sala você acha que daria certo? Mas vocês são loucas. Que isso, que eu não quero ninguém daqui. Deus me livre, aqui não tem ninguém que chegue aos pés do que eu quero. Olha que coisa, hein? Olha isso! Meu narigudinho. Então, eu falei ontem da árvore. Por que eu falei da árvore? Já está acabando o tempo, eu já estou quase encerrando. Mas eu falei da árvore ontem, da palmeira. Porque a palmeira, ela vai com a raiz dela muito funda. Ela chega a 3, 4 quilômetros de profundidade na raiz. Ela vai procurando o lugar onde tem água. E ela quer estar onde tem água. Então, sabe o que é isso? Esteja no lugar secreto, onde você vai ter a água, onde você vai ser abastecido pelo Senhor. Tire o seu tempo de oração todos os dias. Busque a presença do Pai na tua vida. Queira mais de Deus. E quem está aqui pela primeira vez, talvez você nunca tenha entrado aqui nessa igreja, não sei. Eu quero falar com você agora. Como eu falei no começo, procrastinar é deixar para depois. É não fazer hoje aquilo que você deve fazer hoje. Então, eu quero falar para quem está vindo aqui pela primeira vez. Não procrastine abrir a porta para Deus na tua vida. Se você veio aqui hoje, se você entrou neste lugar, é porque certamente você está disposto a abrir a porta do teu coração. Jesus está batendo na porta e você pode hoje abrir. Amém? Queridos, eu quero orar com vocês. Eu queria orar pelo seguinte. Eu sei que talvez alguma das coisas que eu falei aqui, você tenha deixado para trás. Talvez você não consiga. E eu quero falar para vocês que a luta contra a procrastinação vai ser para sempre na nossa vida. Até Jesus voltar. Nós sempre vamos ter que lutar contra o nosso eu, contra a nossa carne e contra a nossa vontade. Não é de hoje para amanhã que você vai vencer tudo, mas você pode começar a vencer. Amém? Você pode começar a vencer. Hoje você pode decidir perdoar. Você pode decidir fazer uma surpresa para a tua esposa. Você pode decidir começar a tua dieta. Você pode decidir entrar na academia, não pagar um ano e nunca frequentar, mas começar a fazer alguma coisa decente na vida. Você pode decidir ir para o lugar secreto. Essa é a melhor decisão. Depois de aceitar Jesus, a melhor decisão, ir para o lugar secreto.